Voltamos a apresentar Reportagem Especial. Jornalismo, cultura e realidade.
Como vimos, reduzir a mortalidade materna é possível, sim. Mas como fazê-lo? Qual o melhor caminho? O certo é que medidas urgentes precisam ser adotadas, porque o problema não se resolve de um dia para o outro. O alerta é do médico Elvio Bertolozzi Soares, representante da Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia, FEBRASGO.
Redução de mortalidade passa por um conjunto de ações sociais, institucionais, profissionais e que vão dar, logicamente, no seu futuro um resultado. Não é uma resolução de curto prazo. Talvez hoje a gente possa montar um processo para uma resolução que a médio e longo prazo a gente tenha soluções, mas buscar uma solução da mortalidade materna de um dia para outro é impossível e as pessoas que aqui trabalham com morte materna sabem bem disso.
O médico comenta, inclusive, sua experiência de ver a redução da mortalidade materna no estado do Paraná, onde ele começou a trabalhar em 1944.
Quando começamos a trabalhar no estado do Paraná, no ano de 1944, a mortalidade era de 111 por 100 mil nascidos vivos. Nós encerramos o ano passado, em 2007, com 41 para 100 mil nascidos vivos.
Reduzir a mortalidade materna é urgente e o Brasil não está parado. O país já conta, por exemplo, com centenas de comitês de mortalidade materna que têm a função de identificar os óbitos maternos e apontar medidas para preveni-los. Já o governo federal lançou, em 2004, a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Mulher e o Pacto Nacional pela Redução da Mortalidade Materna e Neonatal. Em 2005, foi lançada a Política Nacional de Direitos Sexuais e de Direitos Reprodutivos, uma das responsáveis pelo estímulo à adoção de boas práticas na atenção obstétrica e neonatal em centenas de maternidades de referência nos 27 estados brasileiros. Em 2007, surgiu a Política Nacional de Planejamento Familiar, que oferece métodos contraceptivos de forma gratuita para homens e mulheres em idade reprodutiva. E em 2008, foi implantada a Política Nacional pelo Parto Natural e contra as cesáreas desnecessárias. É bom lembrar que a cesariana deve ser feita somente quando o parto normal não é possível, como ocorreu com Rosângela, de 39 anos. Ela procurou se cuidar durante toda a gravidez, mas o bebê cresceu muito e ela não pôde realizar o desejo de ver sua filha nascer de parto normal.
Ela foi ficando muito grande, já ela estava com 4,250. Eu tinha aumentado só 13 quilos, eu era magra, como eu sou agora, e a barrigona enorme, né? Quando ele viu que estava 4,250, ele falou, para ser natural agora, já está com 40 semanas. Falou, vai ficar difícil, viu? Que já está na hora e vai começar a prejudicar a oxigenação, né? Tive que fazer a cesárea, mas não achei uma coisa boa para mim. Primeiro, preventivo as contrações, né? E o que eu sei, assim, é que é bom se esperar as contrações, porque é o momento que a criança já está preparada para nascer, ela dá os sinais do corpo na manhã. Eu não tive isso, foi aquela coisa marcada já para o dia seguinte, né? Mas deu tudo certo.
Fato é que o Brasil é hoje campeão mundial de cesarianas e o governo espera mudar essa realidade. Para isso, a senadora Ceres Cesarenco, do PT do Mato Grosso, considera essencial o incentivo ao parto normal.
Citando o meu exemplo, eu tenho 4 filhos, 2 normais e 2 cesarianas. Realmente 2 porque não teve jeito. Mas essa história tem que ter algum estímulo. Tem que ter algum estímulo para que a coisa realmente aconteça via parto normal. Parto normal não é uma coisa do outro mundo. É muito mais saudável para a mulher, é muito mais saudável para a criança e tudo mais. Deixar a cesariana só para último caso.
A Organização Mundial da Saúde recomenda que a proporção de cesarianas corresponda a cerca de 15% do total de partos. Mas no Brasil, 28% dos partos realizados pelo Sistema Único de Saúde não são naturais. E o índice sobe para 80% nos partos realizados nos hospitais particulares. O Unicef alega que muitas mortes durante o parto poderiam ser evitadas com o aperfeiçoamento do planejamento familiar e dos cuidados pós-natal e garantindo a disponibilidade de profissionais médicos treinados para os partos. De cada 100 nascimentos em todo o mundo, 4 não são acompanhados por um médico nem por um profissional de saúde. Mas no Brasil esse índice é muito melhor. A quase totalidade dos partos ocorre em ambiente hospitalar, como informa o médico José Luiz Teles.
Chega a 99% o percentual de partos em ambiente hospitalar. Se nós estamos tratando de mortalidade materna, nós estamos também tratando dessa atenção ao parto intra-hospitalar feito por equipes de médicos, enfermeiros e enfermeiras.
José Luiz Teles comenta que o atendimento à grávida tem melhorado muito no Brasil. E a principal conquista é o melhor acesso aos serviços de saúde por meio do programa Saúde da Família. O programa oferece às comunidades equipes com agente comunitário, auxiliar técnico de enfermagem, médico e enfermeira, visitando as residências e identificando as situações de risco. José Luiz Teles destaca também que nos últimos anos aumentou a procura das grávidas pelo pré-natal. A Organização Mundial da Saúde recomenda que as grávidas façam, no mínimo, 6 exames pré-natal e uma consulta após o parto.
Nós tivemos, de consultas de pré-natal, um aumento de mais de 70% de 2002 para 2008, chegando a 17 milhões de consultas pré-natal. A razão de número de consultas de pré-natal partos ficou na ordem de 6,2. A Organização Mundial de Saúde, ela recomenda 6 consultas pré-natal ao longo da gestação. Fortalecimento da atenção básica através da Estratégia de Saúde da Família tem sido uma das linhas mais importantes.
Esse acompanhamento pode ser fundamental para a prevenção da morte materna, pois é quando são detectados os casos de diabetes, infecções e de doença hipertensiva específica da gravidez, que são a pré-eclâmpsia e a eclâmpsia. Outra medida adotada pelo Brasil é o Programa de Humanização do Parto e do Nascimento, que, segundo José Luiz Teles, busca garantir o acompanhamento da gestante desde o pré-natal, a assistência ao parto, puerpério e assistência ao recém-nascido.
E a humanização ali entendida não só na relação qualificada entre o profissional de saúde e a gestante, mas também uma ação que busca incorporar outros atores importantes para a vida daquela mulher. E aí, em especial, a lei que garante o acompanhante no ambiente onde se faz o parto. Aonde se tem tido o acompanhante no momento do parto, a gestante tem sido mais tranquilizada e o acompanhante, longe de atrapalhar os médicos e as enfermeiras, ele acaba sendo um importante auxiliar nesse processo.
Essa lei nasceu de um projeto da senadora Idelis Salvatti, do PT catarinense. Ela explica que o acompanhante ajuda a gestante a enfrentar melhor o parto.
Todas as mulheres têm o direito no Sistema Único de Saúde a ter o acompanhante na hora do parto, que reduz muito, né, a mortalidade e as complicações pós-parto.
Apesar de todas as medidas governamentais, o índice de mortalidade materna no Brasil ainda é alto. Mais de 1.000 mulheres morrem todos os anos. Logo, falta ao país garantir às grávidas um parto mais seguro. Na opinião do médico Elvio Bertolozzi, sociedade civil e governo devem se unir nessa luta. Ele acha, por exemplo, que o Ministério da Saúde e a Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia, FEBRASGO, devem conversar para ver o que podem fazer juntos.
Teremos muito trabalho, porém, acredito e tenho certeza que nós podemos reduzir a morte materna. Vai demorar. Vai depender da academia, da qualidade dos sistemas de hospitais e escola, vai depender da FEBRASGO, vai depender do Ministério da Saúde, vai depender dos senhores legisladores. Ou seja, isso é uma campanha nacional. E só a partir desse momento nós teremos, de fato, um programa para reduzir morte materna. O que é vergonhoso é nós continuarmos com uma mortalidade alta, acima de 50.
E a médica Silvia Maria Cruz faz algumas sugestões para o país melhorar o atendimento às gestantes. Ela defende, por exemplo, que é essencial o país melhorar o processo de identificação das grávidas para que elas possam iniciar o pré-natal e identificar possíveis problemas o mais cedo possível. E quando alguma complicação for identificada, Silvia Maria adverte ser fundamental que à grávida seja garantido o atendimento de especialistas na área.
Se eu tenho uma cardiopata, eu não posso considerar que aquela gestação vai ser uma gestação. Eu tenho que classificá-la como de alto risco e tenho que ter um apoio, eu tenho que ter uma parceria, eu tenho que ter uma pessoa que faça também aquela especialidade. Então, os endócrinos, que geralmente elas têm também, por exemplo, as diabetes, diabéticas, elas têm muito, muito problema durante essa gestação.
Silvia Maria pede também mais atenção à grávida no final da gestação e pede que elas andem sempre com o cartão do pré-natal, para que os médicos tenham acesso ao seu histórico médico gestacional.
Fazer um trabalho educativo junto às gestantes da importância de apresentar o cartão da maternidade. Elas às vezes chegam tão angustiadas que chegam sem nada, só com a sua pessoa, sem história nenhuma dessa gestação. É outro quadro grave.
Além disso, ela propõe que durante o pré-natal, a gestante já fique sabendo em que maternidade irá dar à luz e que vá até lá visitar, conhecer o local. Isso evitará situações como as que de vez em quando vemos na televisão. Grávidas indo de maternidade em maternidade sem serem atendidas, apesar de já estarem sentindo as dores do parto.
Eu acho que isso é grave e essa mulher tem que ter esse direito também de saber. Olha, o meu parto, eu tenho essa maternidade ou esta. O que eu não posso é, numa hora que eu estou no trabalho de parto, eu estar rodando 2, 3, 4 lugares. E as pessoas dizerem, aqui não tem vaga, vai embora, aqui não tem vaga. Isso é humanamente muito, muito grave.
Também o médico José Luiz Teles faz sugestões. Ele adverte que é essencial a atenção às urgências e emergências obstétricas, bem como atendimento humanizado ao parto e ao puerpério, que é o período logo após o parto. Essa atenção é necessária, principalmente, devido a um problema enfrentado por muitas mulheres que acabaram de dar à luz: a depressão pós-parto.
Temos uma condição importante no puerpério, que é a depressão pós-parto. E muitas vezes nós olhamos na mídia, nenéns, bebês, ainda pequenos, sendo descartados, jogados em lixeiras. E muitas vezes é uma desordem de ordem fisiológica, biológica na mulher. E o acolhimento a essa situação é importante.
E para finalizar, é bom que autoridades e sociedade, e não apenas as futuras mamães, lembrem-se e cobrem sempre. Atendimento adequado às mulheres num momento tão especial como é o de trazer ao mundo uma nova vida, um novo brasileirinho.
Nós estamos evoluindo no controle da mortalidade materna. O programa Saúde da Família ampliou o pré-natal, mas eu acho que nós precisamos trabalhar para que a qualidade do atendimento melhore.
A primeira coisa quando a gente tem a gravidez é a consciência, né, da missão que você tem ali, né? Está gerando uma vida, então realmente é sair do egoísmo. Às vezes a gente tem hábitos negativos para a gente, só que ali você não está sozinho, você está carregando uma vida, você é responsável por essa vida. Então tem que ter um acompanhamento médico mesmo, regular, tem que se preocupar com a alimentação, com os hábitos saudáveis, um exercício físico. E acho que principalmente assim, tentar assim, estar num ambiente saudável, com pessoas que tragam coisas boas e cuidar da sua saúde, que você vai estar cuidando da saúde do seu filho, né, consequentemente.
O pré-natal é o mapa que a gente tem da gravidez. Só no pré-natal você sabe o que está acontecendo no seu organismo, como é que está evoluindo o seu bebê, a sua saúde. Sem o pré-natal, a gravidez, ela corre às cegas. Você não tem como saber o que está acontecendo com você. Isso é perigoso porque você pode colocar em risco a sua vida e a do seu bebê.
Faça um pré-natal. É um direito seu, é um direito do bebê e é um dever da mãe. Se preservar e preservar o filho.
Você acompanhou o especial Mortalidade Materna, os desafios do parto seguro. Uma produção da Rádio Senado. Redação, edição e apresentação, Luciomar Rodrigues. Revisão, Maurício Odessante. Trabalhos técnicos, Cristiane Melo. Direção da Rádio Senado, Esther Monteiro. Secretário de Comunicação Social do Senado, Fernando César Mesquita. E você pode também acessar esse programa pela internet. Basta clicar no www.senado.gov.br/rádio.
Você acompanhou Reportagem Especial. Jornalismo, Cultura e Realidade. Uma produção Rádio Senado.